Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir os nossos trabalhos, entrando na segunda parte. Primeiro ponto, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 242/13, que, como devem ter consultado, é proposto o indeferimento liminar. Segundo, alguém se quer inscrever neste primeiro ponto? Então, vamos passar à votação. Quem concorda com esta proposta de indeferimento liminar? Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, retiro que foi aprovado por unanimidade. Por isso eu estou a dizer que foi aprovado por unanimidade. Segundo ponto, ratificação das votações indiciárias relativas em sede de grupo de trabalho ao Código Cooperativo, projetos de lei 75/13 do Bloco de Esquerda e também 356/13 do PCP e proposta de lei número 44/13 do Governo. Alguém se quer inscrever sobre esta matéria? Então, alguém se opõe a esta solicitação? Então, vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 57/13 do Governo, que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos eletromagnéticos durante o trabalho e transpõe a Diretiva 213/35 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013. Não foram apresentadas propostas. Não sei se alguém se quer inscrever. Não tem a mesa inscrições, portanto vamos passar à votação. É, em termos de método de votação, é isso que eu ia submeter à vossa apreciação. Votamos em bloco. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Esta proposta foi aprovada com a abstenção do PCP. Esta proposta não, esta, todas estas propostas. Apreciação, ponto 4º, apreciação e votação do relatório sobre a COM 217-252, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, uma iniciativa em prol da conciliação da vida profissional e familiar de progenitores e cuidadores, e a COM 217-253, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 210/18. Passo a palavra à Sra. Deputada Relatora Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser sintética, mas explicativa daquilo que é este relatório. Portanto, este relatório, como o Sr. Presidente já referiu, é sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e sobre a COM da Comissão e Parlamento Europeu e Comitê Económico e Social sobre uma iniciativa que diz respeito à conciliação da vida profissional e familiar de progenitores cuidadores. Este relatório está dividido em 4 fases, sendo que na nota introdutória se fez uma explicação daquilo que tem sido ou das iniciativas que estão aqui em apreciação. Depois passamos a uma parte de considerandos em que se estabelecem, e também antecedentes e objetivos, em que se estabelecem de forma concreta os objetivos desta diretiva. E aqui importa salientar, os seus deputados todos têm o relatório e já tiveram a oportunidade certamente de ler, que a presente diretiva estabelece aspectos que os países devem adotar, os Estados-membros devem adotar, no que diz respeito à conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Importa dizer que existem objetivos que são estabelecidos como específicos, no sentido de, e como refere a proposta diretiva, melhorar o acesso aos mecanismos de conciliação entre a vida profissional e familiar, como sejam as licenças e regimes de trabalho flexíveis, e também fomentar o gozo de licenças para assistência à família e regimes de trabalho flexíveis pelos homens. Um dos objetivos também, e depois vêm salientados mais em pormenor, que se concretizam em propostas da diretiva, prendem-se com a maternidade e aspectos relativos à licença de maternidade, com a licença de paternidade, com a licença parental, licença do cuidador, que é uma introdução de uma novidade face àquilo que existe em Portugal, ou seja, não existe este conceito, e aos regimes de trabalho flexível. Esta proposta diretiva estabelece princípios mínimos que devem ser adotados pelos vários Estados-membros e também no sentido não só de fomentar a conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, mas também no sentido de ir cada vez mais ao encontro daquilo que é a igualdade de género, a igualdade de oportunidades, e que nós temos consciência que ainda há um amplo trabalho a fazer. E importa salientar, e como eu tinha referido a semana passada, para parecer-nos relevante estabelecer aquilo que é as implicações que esta diretiva possa vir a ter na nossa legislação laboral. Foi feito aqui de uma forma, tentar fazer de forma factual uma comparação entre aquilo que está estabelecido na diretiva.
Eu peço às senhoras deputadas que ouçam a nossa colega com a devida atenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naquilo que existe, portanto, na proposta diretiva e aquilo que existe atualmente na legislação portuguesa, no que diz respeito a determinados aspectos em concretos que vêm na proposta diretiva, desde logo no que diz respeito à licença de paternidade, à licença parental e os regimes de trabalho flexível. E há também a licença do cuidador. Eu dispenso-me de ler em pormenor aquilo que aqui está. Se os seus deputados quiserem, naturalmente faria isso, mas estou disponível para explicar. O que nos pareceu, ao analisar esta proposta diretiva e aquilo que existe atualmente na legislação portuguesa, designadamente no Código de Trabalho, é que muitas destas matérias, muitos destes princípios ou destes objetivos mínimos já estão cumpridos na nossa legislação. Aliás, diria até que estão cumpridos de uma forma mais ampla daquilo que é a proposta de diretiva. Alguns aspectos não estão, como é o caso da licença do cuidador, nós não referimos em Portugal, não chamamos cuidador, no entanto, comparando aquilo que é a proposta diretiva e aquilo que existe na legislação portuguesa, isso existe, que é o caso dos pais e até os avós poderem, se tiverem netos a seu cargo e os pais não puderem eventualmente cumprir por questões profissionais, os avós poderem justificar a sua ausências ao trabalho para cuidar e levar os netos ao médico. Portanto, parece-nos até que não lhes chamamos assim, mas que esta figura existe, ao contrário até da proposta diretiva, que não refere os avós. E, portanto, é mais restritiva do que aquilo que é a nossa legislação. No entanto, e sendo o objetivo desta diretiva um objetivo de criar um regime jurídico para toda a União Europeia, parece-nos relevante a adoção desta diretiva, sendo que há um aspecto que é muito relevante, isto são naturalmente matérias em que há sempre mais a fazer, que é a questão também da igualdade de oportunidades. Relativamente às conclusões, portanto, a proposta diretiva, como referi, visa a conciliação entre a vida pessoal ou a vida profissional e a vida familiar, apresenta, mantendo a filosofia e os princípios basilares constantes na diretiva que visa revogar, mas introduz melhorias significativas no sentido de adotar e melhorar o quadro, de adaptar e melhorar o quadro jurídico da União Europeia. A Comissão da Segurança Social e Trabalho considera que a adoção de uma medida legislativa de caráter vinculativo que assegure uma melhor e maior proteção do princípio da igualdade entre homens e mulheres no que respeita às oportunidades no mercado de trabalho e ao tratamento no trabalho, adotando e modernizando o quadro jurídico existente na União Europeia, permitindo aos progenitores e às pessoas com responsabilidades de prestação de cuidados conciliar melhor as suas obrigações laborais e familiares. A Comissão de Trabalho e Segurança Social considera que alguns dos aspectos da proposta mencionados na parte 3 do presente relatório, portanto que é a parte em que se faz uma comparação entre a nossa legislação e a proposta diretiva, devem ser objeto de reflexão por parte do Governo a quando das negociações, designadamente a inflexibilidade da partilha da licença parental proposta pela Comissão Europeia, recordando que em diferentes fases da carreira profissional pode fazer sentido que a partilha não seja equitativa entre ambos os pais. Eu vou explicar aqui, porque já me surgiu aqui uma dúvida do Partido Socialista que me perguntou. Aqui o que se pretende dizer é que, de facto, na proposta diretiva há a flexibilidade que é posta, mas é dada, é uma flexibilidade entre pai e mãe, mas é prazos fixos, ou seja, tempos fixos. O pai goza X tempo, a mãe goza X tempo. O que nós entendemos é que a introdução que foi feita na legislação do Código de Trabalho, a quando de um conjunto de alterações, no sentido precisamente de facilitar esta conciliação, foi que os pais, melhor que ninguém, saberiam escolher, à exceção daquele período que é obrigatório para a mãe, logo após o parto, os pais, melhor que ninguém, saberiam gerir essa questão do gozo da licença, exatamente, a partilha. E, portanto, é isso que se visa dizer aqui, portanto, que o Governo, sabemos que está a negociar com os parceiros sociais muitas matérias, designadamente matérias referentes a esta questão em particular, e, portanto, é ter essa preocupação de não piorarmos aquilo que atualmente foi feito e que, na nossa opinião, veio facilitar a vida dos casais. A Comissão da Segurança Social e Trabalho considera que o escrutínio da presente iniciativa deve manter-se até à conclusão do respectivo processo legislativo, designadamente através da solicitação ao Ministério do Trabalho, ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, de informação regular por escrito sobre a evolução das negociações. A presente iniciativa foi apresentada ao abrigo do artigo 153, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e respeita ao princípio da subsidiariedade, na medida que incide sobre matéria de competência partilhada e o objetivo a alcançar não pode ser atingido a nível nacional. Nos termos da Lei 43/2006, com as alterações introduzidas pela Lei 21/2012, o presente relatório, após aprovado, deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. E estou disponível para qualquer esclarecimento, sendo que esta matéria é uma matéria bastante vasta.
Eu cumprimento a senhora deputada pela apresentação que nos trouxe e tenho duas inscrições. A senhora deputada Wanda Guimarães, em primeiro lugar.
Muito obrigado, senhor Presidente. Para além de cumprimentar a senhora deputada Clara Marques Mendes pelo excelente trabalho que fez, aliás, o adiamento que foi solicitado na passada semana foi com base, de facto, numa insatisfação pessoal relativamente a esta questão que gostaria de ver vertida, no seu relatório quanto à legislação portuguesa e àquilo que ela, de facto, consagra no que respeita a todas estas matérias, e assim fez de forma, eu diria, notável. E, portanto, gostaria de a cumprimentar e quero só acrescentar o seguinte. Aquilo que está vertido neste relatório e que foi referido no relatório até oralmente pela senhora deputada tem a ver com aquilo que é para nós, pelo menos Partido Socialista, uma das questões importantes, que é a questão da partilha do tempo não ser obrigatório e disso ser considerado, de facto, um avanço relativamente à igualdade de oportunidades. E queria também referir que não é essa a perspectiva europeia, e daí enfim, a diretiva apontar aquilo que aponta, não é? É sempre numa perspectiva que deve ser, a mãe deve ser privilegiada, e isto até consta, inclusivamente, de relatórios da Confederação Europeia de Sindicatos. Portanto, há aqui, digamos, uma diferença de opinião e de estratégia, até se quiserem, entre aquilo que é, digamos, as diretivas europeias e a sensibilidade europeia para esta matéria e aquilo que Portugal pensa também sobre estas questões. Muito obrigada.
Senhora Deputada, Carla Tavares.
Sim, eu aproveitava também para saudar a deputada Clara Marques Mendes pelo relatório que aqui hoje nos apresentou e pela análise que faz, quer da proposta apresentada, quer da lei atualmente vigente. De facto, eu já tinha interpelado quanto a este ponto 4 das conclusões, porque fiquei com algumas dúvidas sobre o sentido daquilo que fez constar do mesmo. De facto, e o Governo certamente irá analisar a proposta diretiva, a única questão que terei, e concordando, aliás, como já aqui referiu a minha colega deputada Wanda Guimarães, é essencial que haja, de facto, uma partilha entre ambos os progenitores. A única questão, e isso terá que merecer necessariamente uma ponderação por parte do Governo quando a aplicação da diretiva, é de facto se não forem efetivamente estipulados mínimos, impostos mínimos, se isso não será depois, não irá causar retrocesso, ou seja, se não houver um mínimo de partilha por ambos, se não vamos voltar àquilo que antes acontecia, em que só a mulher é que acaba por ficar em casa com a criança. E isto parece-me que é uma questão que merece reflexão. Terá que haver muito cuidado, porque se de facto o ideal é que cada um dos progenitores possa articular livremente e ver consoante a sua disponibilidade e o seu calendário laboral também, a forma como irá fazer a distribuição do período de licença parental, não será também menos verdade que, ao haver uma flexibilidade sem ser muito ou sem ter algum controlo, não passe a deixar de haver essa partilha, e daí também essa minha preocupação com a aplicação desta diretiva, e posto isto, daria por encerrado, cumprimentando mais uma vez pelo relatório.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a Sra. Deputada Relatora, Carla Marques Mendes. E este é um tema que o CDS reputa, como se sabe, da maior importância, até porque se prende com uma matéria que no fundo afeta a Europa e afeta em especial Portugal, que é a baixa taxa de natalidade. E se nós vivemos um inverno demográfico europeu, então em Portugal congela-se. E porque aqui esse inverno é mais rigoroso até do que no resto da Europa. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que são importantes para nós enquanto país, e é evidente que há uma questão que tem a ver com os equilíbrios que é necessário alcançar entre aquilo que é a partilha da licença e aquilo que são os períodos obrigatórios para cada um dos progenitores. Há um equilíbrio que está alcançado neste momento na legislação portuguesa, em que o pai tem um período que obrigatoriamente tem que tirar, facultativamente pode ainda fazer um outro período para além desse, e ainda depois tem aquilo que é a gestão conjunta com a progenitora desse tempo que no fundo se destina a ser gerido entre ambos. Há matérias que nos têm vindo a ser colocadas no âmbito até desta comissão, como seja o período, a conciliação do período de aleitação e as recomendações da Organização Mundial de Saúde e aquilo que é a atual limite máximo de licença. A percepção que eu tenho é que, face à dificuldade em termos de taxa de natalidade em Portugal, nós temos que estar à frente daquilo que são os esforços europeus na regulação desta questão, e Portugal deve fazer um esforço por, em consultação social, procurar aquilo que são as melhores soluções que permitam aos casais terem os filhos que desejam, e esse é o esforço que se pede que seja feito no âmbito da consultação social.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Deputada pela realização do relatório e queria fazer-lhe concretamente duas perguntas. A leitura da diretiva e do seu relatório e da referência à legislação portuguesa permitem concluir que, na generalidade das matérias, as soluções apontadas pela diretiva são piores para os trabalhadores do que aquelas que estão na legislação portuguesa. E, portanto, eu penso que, sendo essa um dos aspectos que refere ao longo do parecer, parece que faria sentido que essa consideração fizesse parte das conclusões. Ou seja, esta diretiva, comparada com a lei portuguesa, é má. É má, quer dizer, tem condições, do meu ponto de vista, enfim, é uma expressão valorativa. A Sra. Deputada não, certamente não utilizaria a mesma expressão, mas no seu relatório exprime diversas vezes, e creio que utilizarei a expressão da Sra. Deputada, que a legislação portuguesa tem condições mais favoráveis aos trabalhadores que a diretiva, e isso na generalidade das matérias. Logo, esta diretiva, a sua aplicação, implicaria condições menos favoráveis aos trabalhadores e, portanto, desse ponto de vista, nós não temos interesse em fazer, nenhum de nós, creio eu, nenhum deputado aqui nesta Assembleia, creio eu, defendeu esse ponto de vista. Portanto, creio que talvez esse aspecto pudesse ser salientado nas conclusões. Finalmente, a Sra. Deputada, no ponto 4, faz uma consideração sobre a questão da partilha da licença parental. E há, no ponto 4 das conclusões, sobre a partilha da licença parental, parece-me que há duas questões que são distintas. Por um lado, a legislação portuguesa prevê um número maior de dias de licença parental do que aquelas que a diretiva prevê, e por outro lado, a Sra. Deputada, enfim, faz um comentário sobre a inflexibilidade da partilha da licença parental proposta pela Comissão Europeia. E eu gostava de, enfim, se pudesse clarificar exatamente qual é o sentido deste ponto que faz parte das conclusões. Muito obrigado.
Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pela elaboração do relatório, ainda mais porque o relatório, de facto, é a matéria complexa, é muito vasta, tem um âmbito muito, muito alargado em vários diplomas, até da nossa legislação, e o facto também do parecer fazer uma avaliação quanto ao impacto e à comparação com o enquadramento jurídico que nós temos em vigor é muito interessante para perceber, de facto, o que é que está em cima da mesa relativamente a esta diretiva. Portanto, queria congratulá-la por esse esforço, porque, de facto, valoriza muito e facilita também o nosso trabalho de avaliação ao que está hoje em cima da mesa. E queria dizer o seguinte, nós, relativamente a esta matéria, isto vem no quadro de outras diretivas da União Europeia, designadamente aquelas que tiveram na origem a alteração ao Código de Trabalho em 2009. E, já à data, o PCP foi e contestou e foi crítico dessa diretiva, que, entre outras matérias, o que previa era a equiparação dos direitos dos avós ou de outros responsáveis à figura da mãe e do pai. E isso, no nosso entendimento à data, para além de fazer depender a obrigação do pagamento a 100% da licença, no caso dos 5 meses, pelo exercício da licença pelo pai, ignorando as situações de desemprego de um dos progenitores ou até por força das relações precárias de trabalho, da incapacidade mais ou menos declarada de fazer valer esse direito, nós fomos muito críticos à data dessa orientação, que à data o Governo quis introduzir na legislação do Código de Trabalho. Mas isso para dizer o quê? Que nós entendemos que o reforço dos direitos de uns, e neste caso o reforço dos direitos dos avós ou o reforço dos direitos dos pais, não pode ser feito à custa da degradação dos direitos da mãe. E para nós há uma dimensão muito importante neste diploma, que é o que decorre das características biológicas e fisiológicas de uma gravidez, que não podem ser ultrapassadas. E, portanto, o que nós entendemos é que a necessidade que é reiterada e que é inquestionável da partilha de responsabilidades por parte do pai não pode ser feita à custa da retirada de direitos à mãe. E, portanto, nós inclusivamente temos propostas entregues nesse sentido que vão, que apontam para que se caminhe no reforço dos direitos dos pais, mas que isso não signifique a degradação da licença que hoje já existe relativamente à mãe. E a proposta que existe hoje por parte da diretiva é uma proposta que nivela por baixo, porque é verdade que há Estados-membros que não têm matérias que nós temos, e nós temos-lo porque, de facto, a luta dos trabalhadores exigiu isso, porque não foi nada como o senhor deputado do CDS aqui dizia em matéria de concertação social. Resultou de negociação coletiva muitos dos direitos que existem de maternidade e paternidade. Aliás, há direitos que existem de maternidade e paternidade que só existem em contratação coletiva, que não existem sequer no Código de Trabalho. E, portanto, nós entendemos de facto que esta diretiva é má. É má no seu alcance, é negativa para os trabalhadores e para os seus direitos, e, portanto, a nossa preocupação mantém-se, porque entendemos mesmo que em algumas matérias, como aliás o relatório refere relativamente às questões do regime de trabalho flexível e do trabalho a tempo parcial, nós rejeitamos de todo essa perspectiva. E, portanto, dizer que sobre esta matéria nós vamos votar contra o relatório, não pela sua elaboração, ainda mais pelo que já disse, porque entendemos de facto faz uma avaliação muito, muito pormenorizada e muito produtiva até do nosso trabalho aqui na Comissão, mas porque, de facto, entendemos que esta diretiva comporta perigos particularmente graves relativamente a direitos que já estão adquiridos por parte dos trabalhadores. E dizer também que entendemos que matérias ao nível do reforço da renovação de gerações e questões demográficas exigem, de facto, medidas a outro nível e não apenas ao nível da articulação da vida familiar e da vida profissional. E que as questões da precariedade e as questões da política de rendimentos são incontornáveis, bem como ao nível dos equipamentos sociais de apoio à primeira infância. E, portanto, entendemos que querer resolver os problemas demográficos, olhando apenas para a dimensão das licenças de maternidade e paternidade, é um caminho completamente parcial, que rejeitamos em absoluto, porque entendemos que exige outro tipo de políticas económicas e sociais. E, portanto, apenas para dizer que nós iremos apresentar uma declaração de voto sobre este voto contra, que se tem a ver com o conteúdo da diretiva e não com a questão relativa ao relatório em si. Muito obrigada.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradeço o que foi referido por todos os senhores deputados e julgo que só o Sr. Deputado José Soeiro me colocou questões e eu vou explicar. Vou tentar responder às questões que me colocou. É o seguinte, quando é feita aqui na parte 3 uma análise factual daquilo que é a legislação e a proposta diretiva, também há uma parte que é em termos de opinião, porque faço factualmente aquilo que é a proposta diretiva, aquilo que é a legislação, e dizendo, na minha opinião, na opinião da relatora, que a legislação que Portugal tem é mais abrangente que a própria proposta diretiva. E não posso, não entendo que não deve constar das conclusões dizendo que a diretiva, porque não é, a diretiva não é má. Desde logo, porque sendo uma diretiva que tendo uma preocupação principal, como objetivos principais, conciliar e estabelecer um quadro jurídico para todos os países da União Europeia que vise conciliar a vida profissional com a vida pessoal, que vise melhorar e alargar aquilo que é a igualdade de oportunidades, é sempre positivo. O que não quer dizer que nós não estejamos mais além, ou seja, que não estejamos já consagrados a alguns desses aspectos e até de uma forma melhor. Por isso é que no ponto 4 vem a chamada de atenção. Não é, portanto, que é, nós consideramos que globalmente a diretiva é positiva, mas o Governo, ao adotar a diretiva e transpor a diretiva, deve ter o cuidado de analisar aquilo que vem referido nesse tal ponto 3. Quando se diz designadamente, é chamando em especial a atenção para a questão da inflexibilidade da partilha da licença proposta. E aqui eu vou explicar melhor o que é essa inflexibilidade. O nosso regime jurídico, que nós estabelecemos, e foi até na anterior legislatura, foi o seguinte. Aumentamos o período de licença, como aliás o Sr. Deputado António Carlos Monteiro referiu, aumentamos o período de licença obrigatória do pai e esse período, aliás, além, até como a proposta diretiva é para 10 dias, nós temos 15. Aumentamos esse período. Depois, naquele período, há um período de tempo obrigatório para a mãe. No restante período, há um período obrigatório para a mãe pós-parto. No restante período, o que nós entendemos, e até resultou de inúmeras audições que foram feitas nesta comissão, é que era mais fácil e era mais abrangente e facilitaria a vida dos casais e, de certa forma, eliminava barreiras e obstáculos, muitas vezes, à conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, era precisamente a flexibilidade que poderia existir, quer de acordo com o trabalho que tinha o pai e a mãe, mas sempre no intuito de facilitar. E, portanto, o que nós chamamos a atenção é dizer que o que a proposta diretiva fixa, ou fixa, e aqui vou dizer outra vez fixa, peço desculpa pela redundância, é que a proposta diretiva estabelece um prazo fixo que deve gozar o pai e um prazo fixo que deve gozar a mãe. E nós, portanto, a preocupação é chamar a atenção ao Governo. Não quer dizer que o Governo até não entenda e que não se venham a entender que é melhor. Até porque esta matéria é recente, tem uma aplicação recente. Portanto, também é bom avaliar a ver se isto, de facto, está a ter impacto ou não na vida das pessoas. E, portanto, é essa chamada de atenção que é feita. E este ponto 4, de certa forma, vai ao encontro com aquilo que o Sr. Deputado referiu, que é nós chamarmos a atenção para que a adoção da diretiva deve ter em conta aqueles aspectos, chamando a atenção que a nossa legislação, em muitos aspectos, na nossa opinião, é mais abrangente, mas não dizendo que é negativa, porque não é negativa, porque desde logo o facto de existir um quadro jurídico europeu em que haja esta preocupação é, na minha opinião, positivo. Portanto, eu julgo que respondi às questões e por isso entendo que, que já está referido no artigo 4 essa matéria que salvaguarda a nossa legislação.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e PSD e CDS-PP e a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do PCP. Vamos recuar ao segundo ponto que tinha ficado pendente. Quem vota contra, quem se abstém, o segundo ponto foi aprovado por unanimidade. Exatamente. Sr. Deputado Adão e Silva, pediu a palavra.
Sr. Presidente, nós estamos a votar.
Ficou definido que era uma votação global.
As votações iniciais da sede do Grupo de Trabalho, certo?
É.
Nós temos aqui algo que propomos.
Somos favorável.
Mas este não é de abstenção?
Não.
Todo eu?
Favorável. Todo eu favorável.
Não é aqui a abstenção?
Tinha ficado há pouco decidido que era só uma votação global.
Sim, Sr. Presidente, é a favor. PSD vota a favor.
Muito obrigado. Passamos ao quinto ponto, discussão e votação na especialidade dos projetos de lei números 457/13 e 475/13. Senhora Deputada Rita Rato pediu a palavra.
Sr. Presidente, nós na última reunião tínhamos visto a possibilidade de fazer um texto conjunto. Entretanto, nós estávamos a trabalhar nisso, mas surgiu uma questão que importava salvaguardar e, portanto, nós íamos pedir que esta matéria ainda pudesse ser abordada na próxima reunião, porque a questão da opção gestionária e a solução que estava nos dois projetos de lei não acautelava as situações em que os trabalhadores tinham recorrido para tribunal e tinham tido a revogação do reposicionamento. E, portanto, corríamos o risco de estar a resolver um problema para todos, menos para aqueles que tinham recorrido judicialmente. E, portanto, para garantir que se aplicaria a todos, nós precisamos ainda, do ponto de vista da técnica jurídica, de perceber como é que essa questão salvaguarda todas as questões e, por isso, íamos pedir para que pudesse ser na próxima reunião.
Ninguém se opõe. Então vamos passar ao sexto ponto, que eu queria pedir a vossa atenção para duas coisas. Primeiro, os nossos trabalhos da próxima semana, recordar-vos que temos dia 27, próxima terça-feira, às 16h30, aqui o Sr. Ministro das Finanças connosco. E ainda não está confirmado, vamos tentar que seja dia 28 a reunião, antes da nossa reunião normal, a vinda do Presidente do Conselho de Administração da PT. Ainda não está, porque ele nem sequer sabe que nós vamos propor dia 28, portanto isso fica condicionado. Eu depois, antes de dar por encerrada a reunião, eu queria fazer, enquanto Presidente desta Comissão, uma proposta oral que poderei passar a escrito. Eu julgo que alguns sabem que eu sou eleito por o Círculo Eleitoral de Leiria. Nos últimos dias andei pelas terras de Leiria e, concretamente ontem, visitei, não é propriamente a expressão mais indicada, visitar, estive nos quatro concelhos em que ocorreu aquela tragédia que é escusado eu estar aqui a recordar. Estive em Misericórdias, estive em câmaras municipais, estive em quartéis de bombeiros, estive em casa de pessoas que morreram, estive em sítios de desalojados, confirmei que a segurança social tem sido inexcedível no apoio àquela gente, mas que as dificuldades são muitas. E eu queria pôr à vossa consideração que a Comissão do Trabalho e da Segurança Social pudesse fazer uma visita, porque acho que faz todo o sentido, organizada de forma não só a vermos o que aconteceu, mas acima de tudo, darmos apoio às pessoas que vão precisar de apoio, e nomeadamente eu recordo-me ontem o choro do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, ao mesmo tempo que estava a receber mais 50 pessoas que estavam a ser evacuadas de duas aldeias, dizia-me que o povo português é inexcedível na solidariedade, ele já não tinha sítio para pôr tantos mantimentos que estava a receber de todo o país. Eu penso que para dignificar não só a Assembleia da República, mas o trabalho da nossa Comissão, que provavelmente não ficaria mal se organizássemos uma visita, não digo já para a semana, até para não nos misturarmos com o circo mediático, que acho já um exagero. Eu ontem estive, por exemplo, também ao final do dia no quartel dos bombeiros de Figueiró dos Vinhos e ao mesmo tempo que via chegar bombeiros todos sujos, extenuados, tinha canais de televisão em que tinham as câmaras montadas e perguntavam, então e agora não está, o fogo não está a aumentar, não há mais nada para dizer, então temos que dizer alguma coisa, está quase a chegar aí mais um noticiário, etc. E portanto eu queria deixar isso à vossa consideração, não só na veste de Presidente desta Comissão, mas não escondo também como vosso colega que sou eleito pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Leiria. Infelizmente, muitas pessoas que morreram, eu conheci-as há 30 e 40 anos, são histórias dramáticas que às vezes nós achamos que se nos contarem apenas que são exageros, mas não são. Aquela zona tem a sua economia reduzida praticamente a zero. Eu ontem tive reformados que têm reformas de 200 e 300 euros a dizerem-me o que é que vão fazer da vida, porque o sustento dele era a pequenina horta que tinham à frente da casa. E, portanto, queria deixar isso à vossa consideração e não levarei a mal se não concordarem com a minha proposta. Não sei se alguém... O senhor deputado José Soares...
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para dar a minha opinião sobre a sua proposta e para fazer uma outra pergunta. Não parece mal que a Comissão faça uma visita. Creio que não deve fazê-la agora, neste momento, essencialmente por uma razão, é que a nossa visita implica que as pessoas passarão a estar ocupadas em, enfim, mostrar-nos a situação e ocupadas connosco. Mesmo do ponto de vista logístico, a ida de deputados pode implicar alguma preocupação protocolar, que creio que neste momento a energia das pessoas que estão no terreno deve estar concentrada em responder à urgência das pessoas e podermos ir lá sem que a nossa visita fosse sentida como estando a ocupar, entre aspas, a atenção das pessoas, que certamente neste momento precisa de ser dirigida para a resposta imediata. Digo isto porque, não tendo nós capacidade executiva, penso que é diferente, apesar de tudo, uma presença nossa que é mais de diagnóstico, de opinião, de recolher a sensibilidade no terreno, para depois podermos intervir aqui também, naturalmente, mas a nossa intervenção nunca vai ser imediata, desse ponto de vista, e portanto creio que faz sentido nós irmos lá, mas creio que devemos colocar à consideração das entidades que entendermos visitar um período em que não seja aquele em que elas estão a ter que responder à emergência. E, portanto, não penso que podemos fazer já a sugestão, mas acho que não era de ir já lá. Aliás, lembro-me das regras de quando existem, uma das regras quando existem, enfim, acidentes, ataques ou calamidades, uma das regras que se dá, por exemplo, aos deputados é que justamente não se desloquem nem para os seus trabalhos, nem saiam de casa, para que isso não acarrete mais preocupações e encargos para as autoridades. E, portanto, eu penso que neste momento deveríamos tentar interferir ao mínimo na disponibilidade que essas pessoas precisam para responder à urgência. A pergunta que queria fazer era sobre o nosso calendário de iniciativas e sobre a discussão que já vem de uma anterior reunião sobre o agendamento da tal discussão sobre o relatório das políticas de emprego e se há algum avanço, se há alguma concretização a esse nível. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, para fazer algumas notas sobre a sugestão do Sr. Presidente. Primeira nota, hoje à 1 da tarde, o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu que todos nós estivéssemos na escadaria para fazermos um minuto de silêncio pelas vítimas que faleceram nos trágicos acontecimentos deste fim de semana. Gostaria também de chamar a atenção que a Assembleia tem, hoje à tarde, uma sessão solene para relembrar as vítimas, mas também para agradecer e dar o apoio a quem tem estado a trabalhar, quer os bombeiros, quer, evidentemente, às instituições, no apoio a quem tem sofrido com este terrível incêndio. Uma outra nota ainda, que a Comissão de Agricultura, designadamente o Grupo de Trabalho dos Fogos, já se deslocou ao local e faz sentido, nesta altura em que o fogo ainda lavra, que a Assembleia da República, através da Comissão, que tem a ver diretamente com esta matéria, acompanhe este assunto. E, portanto, tendo em atenção que o Sr. Presidente colocou a questão no sentido de não ser imediatamente, não ser em cima do evento mediático e dos fogos a ocorrerem, eu penso que a Assembleia da República tem a obrigação, tem o dever de se deslocar ao local, em especial às instituições que estão nesta altura a fazer um tremendo esforço para apoiar quem está a sofrer e deve fazê-lo para prestar a solidariedade que nós, enquanto Assembleia, iremos fazer hoje à tarde. No nosso âmbito específico da Comissão de Trabalho e Segurança Social, eu acho que temos a obrigação de lá ir na altura que for considerada mais conveniente e evidentemente que temos a obrigação de o fazer, e acho que aí o Sr. Presidente, melhor do que nós, procurará encontrar essa altura, e o CDS dará o seu apoio a essa deslocação, combinando-se evidentemente com as entidades e escolhendo um momento em que perturbe menos aquilo que é a atividade que se está a desenvolver nesta altura.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é preciso muitas palavras para dizer, ponto número 1, concordamos com a sua proposta, a sua iniciativa, e ponto número 2, que é preciso acautelar realmente a pertinência do tempo. Já aqui foram expendidos e disponibilizados alguns aspectos que é preciso acautelar. O Sr. Presidente já os tinha acautelado à cabeça, portanto não podemos estar mais de acordo. Encontre-se no tempo certo e faça-se a deslocação da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Rita Rato.
Apenas para subscrever.
Não vi. Peço desculpa. Sra. Deputada Sónia Fertozinhos.
Não tem qualquer problema, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu acho que a sua proposta faz sentido e faz sentido dentro dos moldes que já foram aqui referidos, ou seja, aguardarmos o tempo mais oportuno. Parece-me que a nossa intervenção não é uma intervenção de emergência, nós não vamos tanto saber o que é preciso fazer agora, até porque temos conhecimento de que estão a ser desenvolvidos vários esforços, vários níveis, de vários ministérios, relativamente à resposta, nomeadamente na nossa área, que é necessário ser prestada e que está a ser prestada. Julgo que aquilo que nos vai importar, sobretudo, saber é o que é que vai ser necessário desenvolver uma vez terminado todo o esforço de emergência, o que é que vai ser necessário fazer para reconstruir não apenas aquelas localidades em termos de espaço, não é? Mas sobretudo aquelas vidas daquelas pessoas, como aqui foi dito, a economia de muitas daquelas pessoas e daquela região está reduzida a praticamente zero e, portanto, vai ser necessário definir planos a vários níveis que também têm a ver com as nossas áreas. Aliás, Sr. Presidente, não sei se não seria até interessante, mas isso o Sr. Presidente fará naturalmente o que entender, colocar também esta questão em conferência de líderes, no sentido de haver aqui uma articulação entre diferentes áreas de várias comissões que têm a ver com esta preocupação exatamente, que é o Parlamento acompanhar e intervir naquela que for a sua responsabilidade direta na discussão e na definição dos planos a vários níveis que serão necessários estabelecer de recuperação económica e social, ambiental até, daquela área. E, portanto, manifestar a nossa disponibilidade e, assim que o Sr. Presidente desenvolver os contactos, no sentido de saber qual é o momento mais oportuno, o PS, naturalmente, que apoiará a ida da Comissão aos concelhos que foram afetados por esta tragédia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Rato.
Pois, apenas para dizer que subscrevemos na íntegra as palavras de solidariedade e de lamento que o Sr. Presidente aqui disse e que acompanhamos, porque entendemos, de facto, faz todo o sentido, que também no âmbito do acompanhamento e da tutela desta Comissão relativamente às questões sociais, que estas populações possam ter, assim que exista condições para isso, o acompanhamento da Comissão nessa matéria.
Muito obrigado. Antes de fazermos aqui uma deliberação, eu agradeço aquilo que todas as senhoras e senhores deputados disseram e queria só dizer-vos o seguinte. Os próximos dias e metade da próxima semana, infelizmente, vão ser dedicados a uma série de funerais. E quando aqui propus, eu estava a pensar, nós a realizámos a visita, fazêmo-la só a partir do dia 4 de julho, ou na outra semana. Apesar de algumas pessoas que morreram na Estrada da Morte já terem os familiares requerido que venham a ser enterrados, não lá, mas alguns aqui na nossa área metropolitana de Lisboa, a minha intenção foi, com base naquilo que ontem me pediram, desde bombeiros, provedores de misericórdias, autarcas, é de que eles diziam, o futuro desta região vai depender muito daquilo que vocês aprovarem em conjunto com o Governo ou sozinhos na área do trabalho e do emprego. Aliás, não vou aqui querer fazer um debate que alguém vai ter que o fazer nesta casa e fora desta casa. O que aconteceu ali não pode ser tratado como têm sido tratados todos os casos que aconteceram, não com esta gravidade, mas semelhantes nos últimos anos. Não vamos ter que adotar decisões do ponto de vista político e legislativo apenas com o recurso aos clássicos instrumentos de fundos de calamidade. Esse tipo de resposta, as pessoas já não são muitas, mas vão ficar ainda mais revoltadas. E, portanto, o que é que eu vos quero dizer? Eu faço, não é título pessoal por ser de lá, porque eu vou lá, aliás, fui sempre lá, sobretudo nos últimos anos, quando as coisas corriam mal, quando sucessivos governos, até governos a que eu pertenci, e isto está a ser gravado, e não desgravem, até governos a que eu pertenci, quando se desvalorizou o território, com retirada de serviços públicos na área da saúde, na área da segurança, porque há ali muita coisa que a comunicação social não tem falado e que teve na origem desta situação e na forma de lidar com esta situação. E, portanto, a sugestão que eu queria deixar aqui era nós fazermos a visita, fazemo-la antes do fecho do Parlamento em julho. Porque não vale a pena irmos lá em agosto, em setembro, que as pessoas não vão olhar para nós. Depois, há aqui uma formiguinha atrás de uma das minhas orelhas que me diz, nós podemos então decidir não ir lá já, mas vão ver que várias das nossas comissões vão lá. E não tem nada a ver com as matérias que têm a ver com o futuro das pessoas. O futuro daquelas pessoas vai passar por matérias atinentes às competências desta nossa comissão. E eu tenho falado com alguns colegas meus de comissões, que sabem que eu sou lá, e eles não me disseram diretamente ainda, mas eu percebi que eles se preparam para irem lá, e alguns deles, ou já nos próximos dias, ou quase todos na próxima semana. Eu pessoalmente acho, nas nossas áreas, não faz sentido irmos nem esta semana, nem na próxima semana. Devemos respeitar o luto, devemos ver se os fogos são controlados, se a comunicação social sai de lá, para nós termos as pessoas a falarem à vontade connosco. Há hoje um clima de inibição das pessoas, porque têm medo de falar, com medo não é do Governo e da Assembleia da República, porque as pessoas estão revoltadas, acham que aquilo que aconteceu é uma consequência de uma série de erros que o Estado Central cometeu nos últimos anos com a desvalorização de um território de baixa densidade, em que os critérios para muita coisa que aquele território deixou de ter eram só com base no número de pessoas. E, portanto, se concordarem, vamos deliberar, mas antes do fecho dos nossos trabalhos. Mas eu pessoalmente, se tivesse que ser, teria de ir, mas eu não sentir-me à vontade de estar, quando as pessoas andam a enterrar os seus familiares, nós andamos lá a fazer visitas. Até porque, infelizmente, alguns desses familiares estão nos sítios que nós temos que visitar. Nós temos que ir para o pé das pessoas que sofreram e temos que ir nomeadamente na rede social, temos que estar com elas a tentar ajudá-los aqui e a outros níveis a produzir, provavelmente, atos legislativos que de forma excepcional possam ajudá-los a debelar o infortúnio. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sobre a questão que o Sr. Deputado José Soeiro colocou, eu queria dizer-vos que vou-os falar à tarde com o Sr. Dr. Carvalho da Silva e sobre aquele colóquio parlamentar que nós aqui definimos. Vou falar com ele, pode ser dia 11 de julho, à tarde, em que haveria uma sessão de abertura, simples, depois a apresentação do estudo, depois todos os grupos parlamentares falariam e depois faríamos um debate convidando todo o tipo de pessoas na condição de parceiros sociais, depois encerraríamos os trabalhos.
Que dia, Sr. Presidente?
Eu agora vou falar com ele, isto ainda não é um dia certo. Muito obrigado e até já a todos.